どうも、アキラです。漢字マスターへようこそ。seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula de 漢字. Eu sou Akira e você é o sensei dessa aula. Hoje, como você pode ver aqui no PDF que está do meu lado, o tema dos kanji de hoje são palavras que têm a ver com cultura ou língua. E todos eles são kanji combo, ou seja, você não consegue usar o kanji solto, ele precisa estar junto para que essa palavra tenha sentido completo. Então, vamos aqui para o nosso primeiro kanji. Esse aqui, se você olhar o kanji, eu acho que você já consegue imaginar do que se trata. Isso aqui é uma língua muito conhecida no mundo inteiro. Como é que a gente lê esse kanji? Ego. Ego. Wakarimasu ka? Já começa a pegar essa palavra. Ego. Ego significa língua inglesa, ou seja, o inglês, né? Então, que se fala nos Estados Unidos, se fala na Inglaterra, se fala na Austrália, se fala em alguns outros países também, não é verdade? Sim, né? Ego, a gente tem um kanji para ele. Aí você fala, ué, sensei, mas como assim? Por que que só o inglês tem kanji e não e o restante é só katakana, né? Isso é uma questão histórica, tá bom? E por que, né? Ei, né? Porque tem essa palavra aqui, eikoku. Eikoku. O segundo kanji aqui da parte de baixo, eikoku, é país. Então, eikoku, ele é uma palavra que significa reino unido. Então, por isso que quando a gente fala ego, ego é a língua do Reino Unido. Em outras palavras, a língua inglesa, fechado? Então, por isso que nos Estados Unidos também se fala inglês, na Austrália também se fala inglês, numa parte do Canadá também se fala inglês, na verdade, em alguns outros países também. Mas ego vem daí, que é uma língua do Reino Unido. Por isso que a palavra ei, precisa estar aqui. Ei, cucu. Mas, sensei, você ainda não me respondeu a pergunta. Por que que só o Reino Unido tem kanji? Todos os outros países ocidentais não tem kanji. É só em katakana. Por que só o Reino Unido? Na verdade, isso é uma questão muito antiga, muito histórica também, tá? Eu vou só dar um resumo aqui. Mas, na verdade, você sabia que a gente também tem um kanji? O Brasil também tem um kanji? Eu vou colocar aqui. Esse kanji aqui, a gente lê ele como Brasil. Brasil. Engraçado, né? Esse kanji aqui, super complicado. Quatro kanji aqui, cheio de traço, significa Brasil. E a gente tem a mesma leitura de Brasil, né? E qual dos dois você acha que é mais fácil? É com certeza o katakana, não é verdade? Então, graças a Deus pelo katakana. Então, os outros kanji existiam também, mas numa questão histórica e outras, né? Além da questão histórica, tem outras relações também, comerciais, etc. E que acabou sobrando esse kanji de eikoku, acabou ficando para a história. O restante mudou para katakana. O Brasil também mudou para katakana. Vou mostrar esse outro kanji aqui. Qual país você acha que é? Esse país aqui é França. França significa França. Também tem um kanji, mas hoje em dia a gente não usa, beleza? Então acabou sobrando na língua, na história, que só o país, né, o Reino Unido acabou ficando com um kanji, o restante não. Eu estou dizendo dos países ocidentais, beleza? Porque, por exemplo, China, Coreia tem kanji também, mas o Japão conhece China, Coreia há muito mais tempo do que conhece a Europa, por exemplo, né? Então é natural que tenha um nome próprio, como os japoneses chamam a China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, como nome próprio. E a Inglaterra ficou para exceção. E logo, o inglês também ficou para exceção, né? Ego, ego, língua inglesa. Eikoku, Reino Unido. Muito bem, agora vamos para o nosso próximo kanji. Quando você olha aqui a ilustração, você já consegue imaginar que são várias bandeiras de alguns países por aí. E se você olhar mais profundamente ainda para o kanji, você vai ver que o primeiro kanji é o kanji de soto, que a gente lê ele como gai nesse caso aqui. E o segundo kanji aqui, ele é um ideograma de país, né? Então, em outras palavras, é um país de fora, né? E a gente lê ele como gaikoku. Gaikoku. Gaikoku significa país estrangeiro, certo? Então, a gente consegue imaginar aqui, né? O soto, o kanji que está de fora, né? O kanji fora, o primeiro, o ideograma significa fora, e o segundo ideograma significa país, país de fora, certo? E se eu colocar aqui, por exemplo, língua atrás dessa palavra, gaikokugo. Gaikokugo vira língua do país de fora. Então, nós estamos estudando aqui Nihongo. Para a gente, isso é gaikokugo. Karimasuka? Inglês também, se a gente está estudando inglês aqui no Brasil, isso também é gaikokugo. Para nós, é uma língua estrangeira, beleza? E se for uma pessoa que vem de fora? É só você colocar a pessoa no lugar da língua, né? É só colocar esse aqui, gaikokujin. Gaikokujin, que significa pessoa que veio do país de fora. Em outras palavras, um estrangeiro, uma estrangeira. Toma muito cuidado com essa palavra também no caso do Japão, tá bom? Porque existe uma palavra que é gaijin, que é a versão curta de gaikokujin, tá? E talvez você deve ter escutado em filmes, escutado ou até na rua, talvez, se você mora no Japão ou se você já foi alguma vez. Mas toma cuidado para usar essa palavra porque ela pode ser um pouco ofensivo, tá? Então falar gaijin ou gaijin, vem cá, isso é pouco pesado, tá bom? Então toma muito cuidado, é melhor chamar de gaikokujin, tá? Fica um pouco mais educado, fechado? Então, gaikoku, país estrangeiro, gaikokugo, língua estrangeira, gaikokujin, um estrangeiro. Muito bem, vamos para o nosso próximo kanji. Esse próximo kanji significa cultura. E como a gente fala cultura em Nihongo? Bunka. Bunka, e ele significa cultura, como você pode ver na ilustração aqui. É uma moça com trajes tradicionais japoneses, um kimono, né? E bunka, né? Mas como é que a gente fala então cultura do Japão? É muito simples, a gente só coloca o país na frente. Nihon bunka. Nihon bunka. Isso aqui vira cultura japonesa. Se for falar cultura brasileira, Brasil bunka. Brasil bunka. Cultura brasileira. Sem ser mais, eu já escutei também Nihon no bunka, Brasil no bunka, tá certo? Sim, também está correto, beleza? A diferença é só você como falar cultura do Japão e cultura japonesa. Nihon no bunka está mais para perto de cultura do Japão e Nihon bunka para cultura japonesa. Brasil no bunka, cultura do Brasil. E Brasil bunka, cultura brasileira. Tá? Eles são basicamente a mesma coisa que acontece aqui, fechado? Mas bunka significa cultura. E como você pode ver aqui, tem um kanji de texto, né? Esse kanji de texto. Mas o que tem a ver um texto? Tem momentos que a gente não vai conseguir encontrar link para tudo, beleza? Mas, né, uma forma que a gente pode usar para lembrar é que cultura, né, a gente pode registrar, né, você pode escrever. E tudo isso que você constrói em textos que você estuda na história, você consegue ter um aspecto da cultura, talvez assim, não sei se isso pode te ajudar, beleza? E o segundo kanji é esse ka, o ka, ele significa mudança, então quer dizer que as coisas vão mudando, a cultura também muda, tá bom? Bom, basicamente esse aqui é um macete que eu posso trazer, que eu costumo trazer para os meus alunos, fechado? Mas se você tiver algum outro macete para lembrar, fique à vontade. O importante é que você lembre do ideograma, tá? O importante é sempre isso. O importante é você memorizar o ideograma, fechado? Então, esse kanji aqui, bunka, cultura. Então, para resumir todo o conteúdo da aula de hoje, a gente viu três palavras de kanji combo, que são ego, língua inglesa, gaikoku, país estrangeiro, e bunka, cultura. Não se esquece de baixar o card do Memorization Hack para você poder fixar e absorver todo o conteúdo trabalhado na aula de hoje, fechado? Então eu te vejo nas próximas aulas. Já, né?